Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, o universo dos livros e tudo mais. Estamos aqui na mesa eu, Fabrício Calado, mais Geisa Martins.
Olá.
E Priscila Fernandes.
Olá.
O nosso técnico de som é o Leandro Yamin, que vocês não estão vendo, nem ouvindo, mas que está aqui em corpo e espírito. E para começar esse podcast, o que nós queremos? Não é o fim do corretor ortográfico agora, mora, afora, nem nada. O que nós queremos com esse podcast é juntar dois universos que nós curtimos, que é o dos livros e o do podcast. Eu sempre gostei de livros e de podcast é mais recente. Eu fui pego pelo Serial. Geisa, não sei como você entrou aí nessa história.
É, na verdade, minha história é antiga com rádio, né? Eu fiz rádio e televisão, brinquei bastante de rádio. E agora, com o universo do podcast aí invadindo o Brasil, eu fiquei bem afim de fazer. E o Fabrício, que, sim, na verdade, trouxe pra mim, né?
Viu que você pode cast.
Eu posso cast, exatamente.
Boa. Pri, qual é a sua?
Então, a única coisa que eu não tinha feito em comunicação ainda e queria muito era rádio. Então, essa ideia de trabalhar com podcast foi genial, assim, veio na hora certa.
Muito bom. E quais são alguns dos temas que nós queremos abordar aqui? Com a palavra, Geisa.
A gente vai fazer uma temporada com muita literatura. Um dos programas a gente vai fazer sobre mulheres. A gente também vai debater bastante mercado literário, falar de e-book versus livro impresso, vamos falar de autoficção, livros que viraram filme, autopublicação, falar sobre a vida de escritor.
Muito bom. E para explicar o nome desse podcast, vai lá, Pri, o que, que significa Ex Libris?
Você já colocou seu nome no livro logo que comprou, assim?
Já, faz tempo que não, vai.
Eu coloco em todos.
Aprender a escrever, mas enfim.
Você coloca. Eu tenho pena de colocar meu nome no livro.
Que estraga.
Que estraga. Eu sou dessas, mas às vezes eu não resisto e marco uma frase.
Uma frase sua, ou do outro?
Não.
Você escreve um...
Eu risco o livro, mas o meu nome eu fico, sim, com dó de colocar.
Eu coloco, sou super ciumenta com os livros.
Eu já tive essa coisa de nome, nem tanto, mas eu tenho essa coisa de escrever no livro. E às vezes eu fico com dó que ele tá muito detonado e eu compro outro só pra... Mas não adianta nada, porque daqui a pouco eu vou reler e rabisco tudo.
Mas eu tô perguntando isso que parece que a abobrinha não tem nada a ver. Porque, na verdade, essa é a maneira que encontraram de colocar o nome no livro. Então era uma gravura, o Ex Libris. Vem do latim e significa da biblioteca de ou pertencente a alguém.
Tá.
E foi a maneira que encontraram de colocar o seu selo no livro. Então, por exemplo, o Mindlin, a biblioteca de livros raros dele, né, que hoje em dia está na USP, toda ela tem um Ex Libris. É uma gravurinha, isso começou no Renascimento, no século XIX bombou, e chegou no Brasil só no século XIX, na verdade. E chega num ponto...
Você sabe por quê? Não tinha tinta para fazer carimbo na época aqui? Ou que
não, acho que demorava mesmo, viu? Tinha um delay para chegar aqui. Não, é pra você ver, tinha todo tipo de Ex Libris, né? Então começou com brasão, emblema, iniciais, o próprio nome da pessoa e foi evoluindo. Então, de repente, um Ex Libris é uma representação gráfica do que você é.
Sim. Né?
E tinham pessoas que colocavam, inclusive, ameaças no Ex Libris. Então, esse livro é meu, o que é que você está fazendo com ele?
Aí,
que era para demarcar.
Você colocaria essa, né?
Eu colocaria essa.
Ex-Libris é ciumento.
Mas então, pera lá.
Uma imagem de uma faca.
Só para eu entender aqui. Ex-Libris é qualquer carimbo, selo que você põe no livro para identificar que é seu, mesmo que seja uma praga.
É uma gravura. É uma gravura que é colada no livro. E aí tem o Super Libris, que é quando o cara ainda tem, chega no máximo de mandar encadernar essa gravura no próprio livro. Então não tem jeito de arrancar.
É o Libris ostentação, assim.
É, exatamente.
É o ex de Scarpa Libris.
Não tô nesse nível ainda não, viu?
Bom, empreendimento do Grupo Parque Batista.
Ex Libris é bem a questão da posse do livro ser seu.
É a posse do livro.
É a posse, é o meu livro marcado, sou totalmente contra. Eu empresto meus livros, não recebo de volta, alguns
eu te devolvi semana passada, hein?
Eu emprestei para a Priscila um livro, ela devolveu, ela é uma pessoa que devolve.
Você nunca devolveu os meus, mas...
Você não devolveu os meus também.
Não lembro disso. Enfim, vamos voltar à
parte.
Vamos voltar, Deus o Libris. Para voltar à pauta aqui, a gente vai fazer uma brincadeira que é a seguinte. Em qual livro você quis colocar a sua marca, praga, maldição, elogio, flerte, sei lá, ex-libris? Qual foi o seu, Geisa?
O meu é um livro que eu li no ano passado. Na verdade, é muito difícil de escolher isso, mas decidi eleger esse porque foi um livro que mexeu muito comigo, que é o Ao Farol, da Virginia Woolf.
Tá. Esse livro... Deixou mareado? Mexeu com você, assim, muito...
Não, ele mexeu comigo porque é um livro muito profundo. A Virginia Woolf é escritora modernista e tem aquela questão do fluxo de consciência... E os personagens, você vai vendo os personagens surgindo a partir do pensamento deles, e ela é mestra em pular de um personagem para o outro, então fica uma questão muito ambígua, porque você não sabe, na verdade, o que está acontecendo, porque não tem um narrador principal, né? Sou eu pensando, por exemplo, estamos aqui nós quatro nessa sala, estou eu pensando uma coisa, de repente eu estou aqui pensando e a Virginia está narrando a Priscila, e eu estou achando que está acontecendo isso, mas o que está acontecendo está na cabeça da Priscila. Então é uma loucura, e só que muito bem feito, com muita delicadeza, que a Virginia Woolf tem uma sensibilidade enorme em escrever, é uma escrita lírica, né? E esse Ao Farol, ele se passa na praia.
Tá.
É uma família Ramsay que vai para uma casa numa ilha, que fica na Escócia. Essa família tem a senhora e a senhora Ramsay, e tem 8 filhos, e se passa no começo do século passado. Não, é do século passado. E eles vão para o veraneio, passar o verão lá em família, e aí o livro não é o verão inteiro, o livro é uma coisa que a Virginia faz, que é um dia. Né?
Que nem Ulisses?
Eu não sei porque eu não li Ulisses. Tá. Mas é que nem o Mrs. Dalloway, da Virginia.
E aí eu que não li.
Que também...
Mas também tudo se passa num dia.
Passa num dia, é. A diferença do Mrs. Dalloway pro da Virginia é porque assim, a primeira. Eles são Ao Farol. É que o Farol são 3 partes.
Tá.
Na Mrs. Dalloway, ele é inteiro um dia só. A primeira parte do Ao Farol é um dia. Né? Depois tem a segunda parte, que é uma passagem de tempo, e tem a terceira parte, que é a conclusão.
Mas é um volume só, ou são 3 volumes?
É um volume só. E esse livro, o início dele é justamente esse um dia nessa família. E é um livro sobre relações, né?
Tá.
Principalmente familiar, apesar de ter muitos amigos, porque eles também recebem amigos naquele dia, tem uns 4, 5 amigos que vão lá. Aí tem a figura do senhor Ramsay, que é um intelectual... meio soturno, e a senhora Ramsay, que é uma mulher muito bonita e elegante, forte, que é o centro da família, tem os 8 filhos, aí o livro começa do filho mais novo falando de ir ao farol, porque eles vão todos ao farol no dia seguinte.
Agora, sabe o que é o mais interessante? Eu sei que a gente vai ter um programa só sobre autoficção, mas esse livro, ele é autobiográfico, né?
Ele é.
E o interessante é que eu não li o Ao Farol, mas eu li a biografia da Virginia Woolf.
E qual a relação?
E o que me chamou a atenção na biografia era uma foto no início da biografia, que é o pai e a mãe dela lendo da Virginia Woolf. E no fundo dessa fotografia está a Virginia olhando diretamente para a câmera, como se ela estivesse colocando em xeque aquela cena familiar construída para a fotografia. E aí, quando você começa a ler a biografia, ele usa muitas epígrafes do Farol. Porque, na verdade, ela usou essa fotografia como base para desencadear toda a história do Farol.
Exatamente. Quando você começa a comparar personagem e família da Virginia, são as pessoas. Porque o pai é a figura do pai da Virginia, Woolf. A mãe também, sabe? A mãe era uma figura super bonita, uma mulher que chamava atenção.
Elegante.
Então, né? Elegante. E acontece, logo no segundo, no tempo passa, alguns personagens morrem. E na família dela também, eu não vou falar quem, porque não sei se a gente vai ser a favor de spoiler ou não. Eu sou contra spoiler.
Eu sou a favor de spoiler. Não. E agora?
Tem gente que briga, que fala que não existe essa coisa de spoiler em literatura, né? Mas eu sou contra e não vou falar quem morre.
A Virginia, a gente sabe que morre, né? Mas não nesse livro.
Não nesse livro.
E quanto tempo faz que você leu? Você lembra?
Eu li no ano passado.
Tá.
Pri. E é isso, não. Na verdade, eu ia falar só um comentário da irmã da Virgínia quando leu o livro, que ela fala que é como se a mãe dela tivesse voltado, assim, na mente dela, sabe?
Olha que forte.
É muito forte. Esse livro é lindo, lindo. E as cenas são lindas, e é na praia, e isso me encanta, porque eu sou de Florianópolis e amo praia.
Ah,
e...
tem farol lá em Florianópolis?
Tem farol em Laguna, cidade que eu nasci.
Olha...
Então, é um sentimento meio forte que me pega.
Bom. Pri?
Eu.
Qual livro você quis colocar a sua marca Ex Libris?
Então, eu sou meio promíscua com os livros, sabe? Eu não tenho um que eu mais amo. Cada hora sou volúvel. Cada hora eu amo um livro e tudo mais. Mas eu trouxe justamente O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe.
Sim.
Que é super lírico, é poético. Eu tenho uma mania, eu não só coloco o nome na capa, na contracapa do...
Sobrenome, fala, sou radical.
A primeira página do livro, né? Ah. Eu boto o nome e a data que eu...
E um alarme,
que você,
né?
Começou a ler ou você terminou?
Que eu comecei a ler.
É, um GPS,
né? Um GPS, fala, GPS, exato, tem um chip. Tá chipado, qualquer livro meu é chipado.
Põe o cianureto, né? Tem um antrax ali que se o cara não souber desarmar...
Ele some, né?
É o nome da Rosa.
É... Né? Então, mas eu rabisco os livros. E eu comecei a ler O Filho de Mil Homens e comecei a rabiscar. E de repente eu percebi que eu ia rabiscar o livro inteiro.
Tá.
Porque ele é muito poético. O Walter Hugo Mãe, ele coloca uma lupa nas relações, né? Então ele vai bem dentro das relações, assim. É super afetivo. Ele vai discutir sobre a solidão que é inerente ao indivíduo. Ele vai falar de descendência. Ele, inclusive, em algumas palestras, ele diz que ele estava pensando muito na questão de ter um filho naquele momento. Então, ele vai falar sobre a paternidade nesse livro. Então, é um livro muito bacana, muito bonito.
Mas é prosa ou poesia?
É prosa. E quando você acaba de ler, é daquele tipo de livro que você fica compulsivo, você quer ler tudo do Walter Hugo Mãe.
Eu li um livro do Walter Hugo Mãe que é o Do Asilo. Que é o...
A Máquina de Fazer Espanhóis.
Que aí é justamente o oposto. Ele tá falando de nascimento ali, ele tá falando de velhice e morte, né?
Eu acho que é anterior, né?
Que é anterior. E é um livro realmente tocante. Ele tem essa sensação mesmo. Walter Hugo Mãe, você quer ler ele tudo.
Tudo. É, eu li A Desumanização e o Máquina de Fazer Espanhóis tá me espiando. Tá lá na prateleira dos livros a ler.
Tá de olho em você. É. Agora, eu tô lendo uma coisa aqui no Google sobre o Walter Hugo Mãe. Primeiro que o Walter Hugo Mãe não chama Walter Hugo Mãe, né? Ele chama Walter Hugo Lemos. Eu ouvi falar que mãe é uma homenagem que ele faz a todas as mães. O que é fofo.
É, ele adicionou depois o mãe.
Ele assinava Walter Hugo Lemos no começo?
Eu não sei se no começo ou se ele já começou escrevendo... Um Walter Hugo Mãe de cara, não tenho certeza. Uhum. Mas tem algumas palestras que ele fala sobre isso.
E ele mora em Portugal, ele não é português, ele é angolano, é isso?
Ele é
angolano, mas
ele é naturalizado.
Naturalizado português, né? E aí fala que ele é apresentador de televisão, além de escritor, artista plástico e editor, ele é cantor. Nossa.
Olha, essa faceta do Walter Hugo Mãe eu não conheço, não.
Eu também não, eu tô chocada.
Eu só canto no chuveiro.
Eu quero ver um vídeo do Walter Hugo Mãe cantando.
Por isso que ele tirou o Lemos, né?
Mas ele tá sempre por aqui, né, gente? Ele tá sempre no Brasil.
O Walter Hugo Mãe explodiu no Brasil, né?
Pra falar a verdade, dessa safra de contemporâneos de língua portuguesa, é o meu predileto, assim. Eu gosto do Mia Couto também, mas é o meu predileto.
O Walter Hugo Mãe tem uma coisa que todas as letras do nome dele são em caixa baixa, né? Tem uma... Pois é, que é meio Saramago. Imagina que a gente vai fazer um episódio disso, mas você sabe por quê que ele...
É, não, ele começou tudo... escrevendo assim, mas ele nem gosta muito que fique martelando nessa tecla.
Tá, que virou o ex-libris.
Virou
do cara,
uma,
né?
Marca,
agora,
é.
Agora se vire.
É, mas eu acho que nos últimos livros eu ouvi falar que ele não tá usando mais.
Acho que não.
Ah, então não gosto mais. Eu gostava quando era caixa baixa. Agora se vendeu.
E aí, a gente tem convidados aí, Fabrício?
Temos. É, vocês que vão apresentar eles, porque vocês conhecem eles melhor que eu, né? Então
a gente vai ter um papo agora com o Dario Pato, que é youtuber, cinegrafista, e a gente perguntou para ele qual foi o livro que marcou, qual é o ex libris dele, né?
Olá, meu nome é Dario, ou como a maioria das pessoas me chamam, Pato, ou Dario Pato, podem me chamar como quiserem. E o livro que eu considero como um livro que é meu, aquele livro que eu queria que fosse meu e de mais ninguém, pode ser um pouco clichê, mas é o livro A Coleção do Harry Potter. Porque foi um livro que marcou muito a minha transição da infância para adolescência, para a vida adulta, né? Porque é um livro que se estendeu por alguns anos. E acho que foi o primeiro livro que realmente me fez sair daquele mundo real mesmo e viajar e querer fazer parte daquele universo e querer ser um dos personagens, sabe? Eu comecei a ler esse livro antes dele virar filme e eu lembro que eu achava incrível isso, porque na época ninguém conhecia o livro. Eu até procurei conversar com algumas pessoas e falar: ah, já leu esse livro? Já leu Harry Potter e tal, não sei o quê? E as pessoas não conheciam ainda, porque não tinham sido lançados os filmes. E quando finalmente fizeram filme e o livro começou a ser mais acessado pelas pessoas, eu lembro que eu senti um pouco de ciúmes, porque era uma coisa que era minha, e por mais que antes eu quisesse compartilhar isso com as pessoas, eu percebi que eu falei assim: nossa, uma coisa que era minha agora está sendo compartilhada com o mundo todo, sabe? E uma das coisas que me identifica bastante com Harry Potter é principalmente o fato do protagonista não ser aquele herói que todo mundo conhece, que é forte, que é bonito, que, sei lá, e vence todos os seus problemas, sabe? Ele era meio como eu, assim, um pouco, sabe? Um meio sem muitos amigos, meio isolado, assim, sabe? Claro, eu não vivia embaixo de uma escada, nem era maltratado pelos meus tios, e nem sou bruxo, no caso. Mas tinha toda aquela coisa de identificação, sabe? De um menino normal, um menino sem muitas coisas, que de repente descobre um universo mágico. E no caso, o meu universo mágico foi o livro, sabe? Foi uma coisa incrível, assim. Eu já tinha lido vários livros antes, infantis, livros para minha idade, assim, mas nenhum deles me fez querer devorar, assim, a forma como foi esse livro. Então, Harry Potter acaba sendo o livro que eu tenho a coleção completa e é coisa que eu não empresto pra ninguém. É aquele livro que se alguém fala assim: ah, você quer ler? Eu falo assim: nossa, mas vai lá, tem uma... Ao invés de emprestar o livro, eu mostro algum site que tem a promoção dele pra pessoa comprar, só pra eu não ter que emprestar.
Muito bom, hein? Lembrando que o Harry Potter acabou de sair agora o último, que a gente vai falar em algum momento, mas que está sendo muito xingado no Twitter e na internet, porque na verdade é um roteiro de uma peça, não foi a J.K. Rowling que escreveu, enfim.
Uma pena, né?
E eu não vou falar muito, porque senão vou dar muita corda para a Geis e nós temos um taxímetro rodando aqui. O nosso próximo convidado, quem é, Pri?
É o Reinaldo Damásio.
Reinaldo Damásio, que é poeta, ensaísta, diretor da Casa das Rosas.
Eu colocaria a minha marca Ex Libris no romance Água Viva, de Clarice Lispector. Foi um livro que eu li muito jovem e que marcou, assim, de uma forma assustadora a minha vida, a minha experiência e muito provavelmente a minha relação com a literatura, seja como leitor, como autor ou como profissional. É um livro que tem uma força muito grande, assim, no trabalho agudo, intenso com a linguagem, e ao mesmo tempo uma leveza poética, né, um ritmo, uma musicalidade, uma condução, uma narrativa fluxo, que ela vai se desdobrando, o próprio texto vira personagem, e o personagem nasce e se mistura com o texto, e eu não tenho dúvida que foi um texto que me acompanhou e me acompanha, né, pela vida toda e que influencia, de certa forma, o modo como eu penso a literatura, como eu leio, como eu faço. São daqueles livros que não só transformam o leitor, mas que eles seguem, né, formando esse leitor e transformando esse leitor por muito tempo. não tenho dúvida que seria um livro que provoca, né, aqui na, não só a leitura, aquilo que a gente apreende da leitura, mas faz com que a gente queira produzir, leve o leitor e, em última instância, o leitor, que é também autor, para outros caminhos, outras fronteiras, buscar novas dimensões da escrita, dentro da escrita, e que estão muito longe do convencional, né, do banal, do comum. É um texto difícil até de classificar, mas é um texto maravilhoso.
Então, o meu preferido da Clarice também é o Água Viva.
Eu ainda não o li, mas eu quero muito.
Marcou muito uma etapa da minha vida, eu tinha uns 17 anos, minha mãe escondeu todos os livros da Clarice, porque ela achava que a Clarice estava me tornando uma pessoa maluca, né?
Então não foi o livro que te marcou, foi sua mãe que te marcou.
Estava me subvertendo, Água Viva me subverteu.
Mas a Clarice subverte,
né? A Clarice subverte.
Ela te leva junto na dela.
Então, eu sou suspeita para falar de Água Viva. Estou com o Reinaldo.
O que mais temos
aí? E você, Fabrício, qual o livro que te marcou?
O livro que me marcou neste momento, tá, hoje, como disse a Pri, a coisa muda conforme a temperatura e a pressão. Mas hoje, eu diria que é o Graça Infinita, do David Foster Wallace, que não sei porque não chama Desgraça Infinita, porque ele é muito grande. A edição que saiu aqui é muito boa para você ler em e-book, porque ela tem mil e tantas páginas, sendo que as últimas 200 e tantas são notas de rodapé, que tem 430 notas de rodapé, um negócio assim. E as notas de rodapé têm notas de rodapé, mas tudo isso é folclore, assim, porque a história é muito boa. Eu não vou dar muito spoiler, mas basicamente ele trata sobre o entretenimento e o vício, e o entretenimento como vício. E ele tem um estilo muito pungente, porque assim, é muito dolorido. Assim, as coisas que ele escreve, você se identifica e, ao mesmo tempo, você sente uma melancolia ali, que era típica dele, porque David Foster Wallace era depressivo, ele se suicidou, sim, etc. E tal. E em 96, ele já estava escrevendo dos perigos que tinha um certo tipo de entretenimento que a gente pode consumir à vontade. Então, a trama toda, Graça Infinita, vem de um filme que o pai de um dos personagens principais filmou, e aquele filme é tão bom que quem assiste não consegue parar de assistir e morre, porque o cara esquece de comer, caramba, esquece de ir no banheiro. E em volta disso tudo tem uma centena de personagens aí que vão vivendo suas vidas ali, mas o jeito como ele conta é muito bom. E o que é bizarro é assim, assim que você termina o livro, que é de mil e tantas páginas...
1.100 páginas, eu tô vendo aqui.
É de 1.100 páginas, assim que você termina, você quer ler de novo, porque, eu não vou falar, mas aí quem lê vai entender por que você quer ler de novo. Mas basicamente é este o meu livro Ex Libris hoje, tá?
Ele é uma ficção científica?
Ele não chega a ser científico. Ele é uma ficção, mas é algo que, como gênero, eu li um artigo que descrevia como New Sincerity, que seria alguma coisa como nova sinceridade. Porque ele, David Foster Wallace, defendia que a ficção deveria ser uma coisa que conte as coisas mais reais que a gente vive. Uhum. E não fazer escárnio, porque em 96... era o auge daquela TV que fazia ironia de tudo, tinha aquela risada enlatada, então sim, ele se incomodava,
né?
Exatamente, ele se incomodava muito com isso. Que ele falava que a televisão era muito boa, ele não achava ruim, ele achava que era muito boa porque assim, você está sendo estimulado, ao mesmo tempo você está sendo relaxado, é como você tomar uma massagem.
É uma então, droga, né?
Exatamente, que é por isso que no livro ele faz esse elo aí entre o entretenimento como algo viciante. É engraçado que depois de ler esse livro eu fui ler biografias dele, um livro que um cara da Rolling Stone escreveu sobre uma viagem que ele fez com ele na turnê de lançamento desse livro, e o David Foster Wallace dizia que nunca tinha entrado na internet E o repórter da Rolling Stone comenta, ah, mas inclusive acho que tem pornografia agora na internet. Nem tinha X-Videos, não tinha YouTube e tal. Eu falo, meu, quando começar a botar essas coisas na internet, eu vou ter que sair desse planeta, porque não vai dar pra mim.
Bom, e saiu, né?
Exatamente. Saiu um pouco antes, mas...
Quando que ele se
matou? Eu acho que foi em
2004,
talvez, 2005. Alguma coisa assim. Ele ainda estava vivo no 11 de setembro, que ele escreveu um texto para Rolling Stone, que também é espetacular. Então foi depois. E esse livro, esse ano, completa 20 anos, né? 96?
20 anos.
20 anos. Também, gente.
É muito bom. Continua atual. As coisas que ele prevê são muito acertadas. Assim, por exemplo, uma coisa que eu lembro agora. Ele falava de um negócio que chamava Interlace, que era uma espécie de TV que as pessoas se assistiam. E ele dizia que isso nunca pegou muito, porque as pessoas bolaram filtros para parecer mais atraente no Interlace, então ninguém se via mesmo. E com o tempo as pessoas foram ficando enjoadas de um ver o outro, mas não era o outro mesmo. Uhum. Então tem muita coisa ali que ainda hoje você lê e fala, puta, como o cara chutou tão certo... tanto tempo lá para trás, né? Enfim, o mais importante, assim, eu acho que é sobre compaixão e vício. Eu acho que é o que mais me marca nesse livro. Então, eu recomendo muito, inclusive, vocês duas vão ler,
vamos
eu quero um relatório até amanhã, meu Deus.
Como que é a linguagem dele? É difícil ou não?
É um pouco difícil, mas uma das vantagens de você ler em... nesses Kindle ou outro equivalente aí, é que ele vem com dicionário embutido, né? Então, muita coisa você consegue.
Tô ferrada porque não leio Kindle e
A gente vai debater isso num episódio, falar justamente...
Mais pra frente,
isso.
Né?
Exatamente.
Sim, mas esse, pra mim, é o tipo de livro, assim como Ulisses, é o tipo de livro que foi feito pra justificar alguém fazer um e-reader, assim, um e-book.
Eu acho que 1.100 páginas é ótimo, porque você tem um livro e você tem uma arma.
É, basicamente. É um livro que marca, inclusive, ninguém... se você tentar lê-lo deitado, né? Você vai ficar muito marcado.
E ninguém vai pedir emprestado, gente. Isso é o melhor, hein?
Você tem uma porta muito difícil de segurar, alguma coisa assim.
Vejam a Pri e a questão de emprestar
obcecada.
Livros.
Secada.
Muito bom. Então é isso. Então, vamos pro Dando a Letra? Dando a Letra é um quadro fixo do Exlibris em que a gente dá dicas culturais, podem ser livros, podem ser outras coisas, e basicamente são as últimas descobertas que têm habitado nossas cabeceiras, vidas, sonhos, pesadelos e etc e tal. Muito bom. Quem começa? Pri, quer começar?
Posso começar.
Então vai.
Então eu fui de contemporâneo antes, então agora vou voltar no tempo e vou pro Tolstói. Uma antologia de contos O Diabo e Outras Histórias. Eu tenho aquela edição da Kozak Naif, da falecida Kozak Naif, infelizmente, que é lindíssima, né? Além do texto ser maravilhoso, você tem vontade de ter aquele livro, sabe? É um objeto de desejo. E esse livro é muito interessante porque a gente é transportado para uma Rússia do século XIX e você tem uma série de contos que mostra as mazelas humanas, mostra as fragilidades, e é muito atual, né? Não é à toa que é um clássico, né? Ele é atemporal. Vai ver as mesmas coisas, os sentimentos humanos estão expressos ali, né? E o Tolstói, ele traça ali, ele pinta, assim, delicadamente a paisagem, né? Tanto a paisagem natural quanto a paisagem humana. E é muito interessante porque é um clássico que vale a leitura e que depois vai te levar... Como ele exige menos fôlego, depois você vai para Ana Karenina, você vai para o Guerra e Paz. Ele é pequenininho, ele é curto. São 5 contos.
Os contos são curtos ou são longos?
Tem contos curtos e tem contos longos.
Muito bom. Ah, eu particularmente adoro livro de conto. É, a melhor coisa para conhecer um escritor, para mim, o escritor que escreve contos também, sim, é ir para os contos.
Ah, eu gosto. O Borges tinha uma coisa que ele falava isso. Meu, se você consegue contar uma história em, sei lá, 11 páginas, por que você vai perder tempo escrevendo em 300? Conta em 11.
Bom, não é bem assim, né?
Não, é um pragmatismo, mas eu entendo o raciocínio, porque tem muito livro que enche linguiça.
Tem. Que eu acho que são duas maneiras de narrar diferentes,
sim,
né?
Sim. E tem histórias que têm mais profundidade. Né? É. Só que eu preciso explicar... Bem, acho que nem todo livro é uma graça infinita, né? Mas, enfim...
Até tem uma frase que é do Cortázar, né? Que é um romance, você ganha o leitor por pontos, né? E o conto é por nocaute. Então você nocauteia. Ah,
perfeito.
Ah, é, exatamente.
Acho que o Jamie Joyce do Foster Wallace é por cansaço. Né? Ou você perde o leitor por cansaço. Né?
Tenho a dizer que esse livro é nocaute.
É nocaute.
É nocaute.
Lerei.
Muito bom.
Adoro os russos.
Vai, Geisa.
O meu Dando a Letra vai ser um livro que eu li semana passada, retrasada, que é o Barba Ensopada de Sangue, que é do Daniel Galera. Por que que eu estou indicando o Daniel Galera? Porque ele é um gaúcho...
Vai puxar o saco do
que
sul.
Que foi para o litoral catarinense escrever um romance sobre o litoral catarinense.
Entendeu, né?
É um romance que se passa na Garopaba.
O nepotismo.
Gente, vocês não sabem o que é ser catarinense. Ninguém escreve sobre Santa Catarina.
Vou deixar claro aqui, hein? Okay. Aqui tem uma catarinense, um paulista e uma carioca.
Mas só pelo Leandro.
Você não é?
Não, eu sou mato-grossense criado em cativeiro aqui.
Olha, gente, que revelação.
Paulista, só o Leandro.
Só o Leandro? Só o Leandro? Aí, só o Leandro. Mas por que que é sobre Santa Catarina? Aliás, o que que fala? Né?
Na verdade, assim, se passa em Garopaba. Tá. Muita gente passou as férias em Garopaba, principalmente gaúcho e paulista, vai muito pra Garopaba.
Gaúcho é do lado. Paulista por quê?
Passa, não sei. Todo mundo vai pra lá. Você vai no verão em Garopaba, é só gaúcho e paulista.
Argentino não tem?
Argentino ia antigamente. Depois da crise deles, eles sumiram.
Ah, tá. Parado.
E aí a história de um gaúcho... Na verdade, assim, Barba Ensopada de Sangue tem até essa cara de romance policial, né? Quando você vê o título e o enredo realmente é... Porque é um neto que vai investigar a morte do avô, que ele não conheceu, em Garopaba. E ele vai sozinho e tal, é só ele e uma cachorra, e ele vai investigar. Só que, assim, o livro é muito mais lírico e profundo do que a questão da investigação, sabe? É mais uma descoberta ali. Do personagem. E o personagem tem uma característica muito legal, que ele não consegue marcar o rosto das pessoas. Ele tem
Tem lapsos de memória,
é
isso?
Ele não consegue marcar o rosto de ninguém. Ele não sabe como o pai dele se parece, como ele se parece. Ele guarda por muito pouco tempo.
Gente, isso parece Game of Thrones, né?
Ele parece um homem, esse personagem.
Do rosto. Vai mudando
que
o rosto.
Que vai mudando o rosto. Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque ele vai marcando pelos outros pontos. Então, é um protagonista interessante. E a história dele, onde passa, é muito legal. Que é Garopaba, que foi um lugar que eu vivi também, né? Sou de Floripa, mas vivi muito ali. E ele descreve muito bem isso. Para ter uma ideia, como ele manda bem nessa parte de descrever, assim, as festas... A cultura do pessoal. Aí tem uma parte que o personagem vai para Florianópolis e ele descreve, eu não sei, se um dia encontrar o Daniel Galera, eu quero perguntar para ele se é real isso, porque eu lembro desse cara. Ele fala de um cara na rodoviária de Floripa que tem uma cara toda disforme e tal, tal, tal. O personagem vê esse cara. Quando eu tinha uns 18 anos, eu vi esse cara na rodoviária.
Personagens folclóricos, né?
Eu não sei se isso é real, né? Não sei se ele simplesmente... Ou se ele foi lá e realmente viu esse cara e escreveu. Se ele foi na cabeça dele, mas assim, é muita coincidência.
Ou se ele pagou esse cara pra circular lá pra depois falar, algum dia eu vou escrever depois... que esse cara circulou.
Mas essa coisa da identificação, né? De você conseguir perceber traços daquele local... Né? Tem uma identificação afetiva que é muito interessante, né?
É muito, ainda mais porque é uma visão de fora quando você vai ver, porque ele não é catarinense, né?
Ele é gaúcho, né?
Ele é gaúcho, então ele vai para essa cidade, o personagem vai para essa cidade, então é essa visão. Mas eu que sou de lá, me senti, né, naquele lugar, me vi ali, então ele faz bem, aí é um teste, né? Ele
te fez se teletransportar, né? Conseguiu fazer você se sentir
justamente
em casa.
Isso acontece comigo quando eu leio o João do Rio, o Machado de Assis, tudo bem que é outra época, né? Mas mesmo assim, tem aquela coisa do saudosismo, até de uma coisa que você não viveu, né? mais da sua cidade.
Sim, tem. Te afeta diferente, eu acho, né?
É.
Te pega.
Toca.
E pra mim, essa questão do mar, né? Falei aqui no programa 2, uhum. Da Virgínia e o outro do Galera, que é a questão do mar.
É
assim,
verdade. Dois livros A4. Mas por que tem de mar no livro? Tem muita coisa de praia?
No
Garopaba deve ter...
Garopaba é praia, né? Litoral. O personagem aluga um apartamento na frente da praia, vê os pescadores. E é toda a cultura do mar, né?
Uhum.
E a cidade litorânea é isso, a cultura do mar.
Entendi.
E o seu, Fabrício?
Agora eu? O meu livro é da Hannah Arendt, que é a filósofa alemã, e se chama Eichmann em Jerusalém, ou Eichmann em Jerusalém, eu não vou saber a pronúncia. E basicamente é um livro-reportagem, é uma reportagem que ela fez para a New Yorker sobre o sequestro do soldado nazista, oficial nazista Adolf Eichmann, e ela tomou muita porrada por causa desse livro, porque basicamente a primeira parte do livro é ela descrevendo como sequestraram o Eichmann em Buenos Aires. Depois da guerra, cada nazista se virou como podia, fugiram, e ele estava vivendo em Buenos Aires disfarçado. E aí, tropas lá israelenses, soldados israelenses, espiões, enfim, sequestraram ele e levaram para Israel e fizeram, possivelmente, o primeiro julgamento circo que a gente tem notícia. Hoje a gente lembra de, sei lá, O.J. Simpson, Isabella Nardoni, naquela época era isso aí, um julgamento mais falado. E o que ela sacou, basicamente, é o seguinte, que é o conceito que ela definiu de banalidade do mal. Queriam que ele respondesse por todos os crimes do nazismo. Ela falou, não, esse cara não é um nazismo, esse cara é um oficial, não dá para responsabilizar ele por tudo, porque não é justo. Uhum. Ou nós estamos fazendo justiça, ou nós estamos fazendo outra coisa. E por causa disso, ela foi vista como anti-sionista, apesar de ser judia, e tomou muita porrada.
Não só de ser judia, mas de ter passado por um campo de concentração, né?
Pois é. E aí, essa história é muito boa, porque é muito bem escrita. Eu acho que foi o David Remnick, que é o editor da New Yorker, editou o texto, então ele não tem aquele academicês insuportável dos livros de filosofia. E para quem não quiser ler o livro, tem preguiça, tem o filme, que se eu não me engano chama Hannah Arendt, que conta muito dessa história que está no livro, inclusive a reação, o bastidor de como foi a coisa toda. E também conta um pouquinho sobre o romance da Hannah Arendt com o Heidegger, que era um filósofo alemão também, que posteriormente simpatizou com o nazismo, eles romperam e tal, mas o filme é muito bom. Ah, e tem um bônus aí no filme, que ele tem cenas reais do julgamento do Adolf Eichmann, que é muito legal por isso, porque você vê ela falando as coisas, aí mostra uma cena ali do julgamento, como aconteceu realmente. E, basicamente... é isto, uma leitura leve.
É, super
leve.
Você ficou duas coisas muito leves.
Hoje é o dia da literatura depressão, na verdade,
nossa,
né, gente?
Sim. Dois se suicidaram, o outro é um... Nossa,
Clarice.
É Clarice.
Tô quase cortando o pulso.
Exatamente. Ainda bem que o Dario Pato salvou a gente com Harry Potter.
Obrigado, Dario.
Não existe omelete sem corte de pulso.
Mas, ó, vou te falar. Eu lembrei de um filme de 2014, um uruguaio, chamado Mr. Kaplan, ou Kaplan, agora também não sei esses sobrenomes difíceis, mas que é muito interessante porque é um senhor de 75 anos, mais ou menos.
Tá.
E esse personagem é judeu, ele é obrigado a sair da Europa na época da guerra, ele vai para o Uruguai.
Certo.
E aí a neta dele diz que na praia tem um sujeito estranho que eles chamam de o senhor nazista.
É o Galera.
Tá vendo? Tá tudo cruzado aqui.
Não,
tá,
gente, aliás, deixa eu fazer uma correção. Que o Galera, ele nasceu em São Paulo e passou a infância e adolescência em Porto Alegre. Então, assim, na verdade, ele nasceu em São Paulo, mas...
Ou seja, ele fala meu e reclama de churrasco.
Não, eu acho que ele fala mesmo é o
Ele gauchês. É um dos paulistas que vai pra Garopaba,
ele
tá
é um
vendo?
Dos paulistas. Ele é as duas coisas, né? Paulista, sim, gaúcho e agora pra Garopaba.
Verdade, verdade.
Então, o senhor Kaplan?
Mr. Então, Kaplan. Mas aí voltando. Então, é Mr. Kaplan, é um filme uruguaio, de um cara chamado Álvaro Breschner.
Tá.
Esse filme foi indicado pelo Uruguai ao Oscar, né? É um filme de 2014, como eu estava dizendo. E aí o seu Jacobo Kaplan, a neta dele diz para ele que tem um nazista na praia E aí ele fica seduzido, porque ele lembra da captura do Eichmann.
Espetacular.
Então aí que começa, e é uma comédia assim, deliciosa. Ele se junta com um ex-policial. É tudo muito confuso, tudo dá errado. E ao mesmo tempo é muito lírico, porque é um senhor que teve uma vida normal, né? Nada demais, assim. E naquele momento ele se seduz e fala, não, eu quero viver uma aventura. E aí ele se expõe e acontece todo tipo de atrapalhada que vocês possam imaginar. Mas é muito bonito.
Ah, muito bom. Senhor Kaplan?
Isso, Senhor Kaplan.
Saiu aqui?
Passou no cinema. Sim.
Festivais. Bom, talvez tenha por aí.
Por aí na internet.
Ah, gente, é adaptado de um livro. El Salmo de Kaplan.
Interessante.
O Salmo de Kaplan. É. Muito bem. E esse primeiro episódio fica por aqui. Se você quiser assinar o nosso podcast, nós estamos nos melhores apps de podcasts do ramo, do Android e iTunes. E se você quiser falar com a gente, é só nos procurar no e-mail exlibrespodcast@gmail.com. E é isso aí. Valeu.
Valeu, gente. Obrigada.
Valeu. Até a próxima.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.